queria que você dividisse um pouco quais têm sido assim os seus aprendizados, né? Quais são os desafios de montar uma empresa, iniciar uma empresa? De novo, né? Muita gente que se falou vem para cá, tem esse sonho e aí acho que erra no planejamento, como você falou, né? Então, no seu negócio, quais são os desafios e aprendizados que você tem encontrado ultimamente?
São vários, né? Empreender, eu costumo dizer que o empreendedor ele é um sujeito muito corajoso, né? Agora, falando da minha transição, eu era um executivo, eu tinha um pacote de benefícios, tinha 401k, eu tinha plano de saúde pago pela empresa, plano dentário, plano de visão, seguro de vida, reembolso de despesa, tudo você imaginar, telefone, combustível, tudo a empresa pagava para mim. Abdicar disso tudo para iniciar e trabalhar no seu próprio business não é uma decisão tão fácil, tem que ser pensado, tem que ser planejado. Então eu planejei bem, me preparei, fiz um business plan absolutamente, que é um plano de negócio que eu sempre recomendo. A gente tem que fazer um plano de negócio. No plano de negócio você vai prospectar, na verdade você vai criar cenários, né? Projetar cenários A, B, C e D, e você antecipadamente já está prevendo. O que que você vai fazer se acontecer isso, se acontecer aquilo. Quando eu digo isso e aquilo, em termos de demanda mesmo, de faturamento e de nível de despesa, que pode fugir do planejamento. Isso acontece. E o que que você vai fazer? Qual que é a sua contingência? Qual que é o seu plano de contingência? Tudo isso eu mapeio, faço um plano, estruturo e no meu ramo, no caso, busco sempre desenvolver sinergias e parcerias. Por quê? Nesse ramo de advisor, não dá para fazer tudo, entendeu, Juliano? Existe um leque muito grande, existe muita oportunidade também, que são campos de altíssima demanda, porém não dá para fazer tudo. Então eu procuro me certificar, me cercar de bons parceiros, onde a gente faz sinergias, né, e alianças estratégicas para poder ser mais eficiente e prestar um bom serviço para o nosso cliente. Mas o desafio é você. Muda, você tem que pensar todos os detalhes, né? Você tem que. E no início, quando você está começando, principalmente o um negócio, você não tem uma equipe tão grande, né? Então
Claro.
você tem que bater o escanteio, matar no peito, chutar pro gol e torcer que a bola entre. Entendeu? No começo é a história de empreendedor. Mas o que é fascinante aqui na América? Você pode começar uma empresa dentro de casa. Eu aluguei um escritório, né? Eu já estou tendo overhead, já estou tendo custos, etc. Mas você pode começar uma empresa dentro de casa. Não precisa pagar aluguel e nada, construir ela na sua casa, começar pequeno e trazendo clientes e gradativamente sair crescendo. Você pode começar a empresa na garagem e essa empresa se tornar uma empresa milionária ou bilionária, porque não? Isso é possível aqui nos Estados Unidos. É sim, entendeu?
Legal.
Transforma ela, muda a estrutura legal para captar investidores, receber aporte e aquela empresa crescer. Então é possível sim. Então. E desafios é constante. Isso está atrelado com a missão. Você tem que saber qual que é a sua missão. A missão, todo empresário ele tem que anunciar a missão para sua empresa. É a razão de existência. Eu acordo de manhã, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? No meu caso, eu acordo de manhã, eu vou prestar o melhor serviço possível para o meu cliente. Quem é meu cliente? São small business owners aqui nos Estados Unidos. Que precisa de apoio na parte do controle financeiro, na parte do bookkeeping, na orientação do tax planning, que é o planejamento tributário, entendeu? Numa orientação da tomada de decisão de compra, aquisição, aluguel. Eu vou alugar, eu me deparo com esse tipo de situação dos meus clientes. Eu alugo ou eu compro aqui o ativo? O que é que eu faço? Faço lease ou eu faço financiamento? O que você me recorda? Vamos calcular. É uma decisão racional. O que você quer economizar? Vamos criar uma planilha, vamos colocar todos os elementos e vamos criar um resultado. Nós vamos ter um outcome. Nós vamos ter um resultado e aí eu vou poder te direcionar. Então é um trabalho, entendeu? Feito com racionalidade, com planejamento, aquela filosofia dos japoneses. Todo tempo, entre aspas, perdido no planejamento é ganho na implementação. Então eu poderia definir que eu sou um adepto e eu gosto, eu recomendo e eu utilizo na minha vida, em todas as esferas. Não só na minha empresa, como na minha vida pessoal, familiar, conjugal, os atributos, os conceitos relacionados a planejar. Planejamento. E o que é planejamento, Juliano? Todo mundo fala planejar. Você planeja? Todo mundo fala que planeja, ok. Mas o que é planejamento? Como é que você definiria planejamento? Como é que você definiria?
Você definiu onde você quer chegar e quais são os passos para chegar até lá?
É, no processo de planejamento, você tem que definir metas e objetivos, que é onde você quer chegar. Né? Eu tenho uma situação atual, quero chegar na situação futura, que a gente imagina que vai ser uma situação melhor, né? Que é uma meta. Né? Só que onde eu quero chegar é a estrada.
Sim.
É a estratégia. É a consequência. Planejar e decidir. Minha definição de planejamento, planejar e decidir antecipadamente. Eu decido hoje aonde eu quero chegar. Para mim chegar lá, eu tenho que ter uma estrada, concorda?
Claro.
Eu estou na Flórida, quero ir para Nova York. Eu vou traçar uma estratégia. Eu vou de carro, eu vou de trem, eu vou de avião. Eu tenho que avaliar. Eu decidi, eu planejei, vou a Nova York. Eu quero chegar em Nova York. Qual é a estrada? A estrada a gente chama de estratégia. Correto? Então, planejar é decidir. Decidir antecipadamente. Quando você é um gestor, o que, que você faz? Você toma decisões. Quanto mais você cresce na estrutura hierárquica de uma empresa, mais o que você faz é tomar decisões. Concorda?
Sim.
O que, que um CEO de uma empresa faz? Vê os e-mails, vai para uma reunião. Depois vai almoçar com alguém de negócio. Depois vai para outra reunião. Não é assim? Reunião. É decidindo, assinando contrato, contratando, demitindo, comprando, entendeu?
É isso aí.
É isso. É decidir. Então, administrar é decidir, tomar decisões. Planejar é decidir antes, é decidir o futuro. Lógico, eu planejo minha empresa. Eu pretendo vender, sei lá, pretendo ter um lucro de US$1 milhão no ano que vem. Ok, vou modelar tudo, vou criar
um
orçamento. Isso. Vou quantificar e aí vou traçar os planos.
É isso
vou
aí.
Mobilizar pessoas e recursos para atingir aquele objetivo. Entendeu? E esse é o enfoque. É método, é organização, é tomada de decisão.
Legal. Entendeu?
Bem, eu acredito, eu aplico, e como eu falei, os fundamentos de planejamento não é só no business. Você pode usar os fundamentos para sua vida pessoal, para sua vida conjugal, para sua vida familiar, todos os aspectos da sua vida você consegue utilizar e aplicar, entendeu?
É isso aí.
Mas como tudo, Juliano, dá trabalho.
Dá trabalho.
Igual eu falei, é hábito. É igual você escovar os dentes. Não é? Você não tem que escovar o dente, cortar a unha, tomar banho. Se você não fizer isso, o que acontece? Você vai ficar cheirando mal, né? Então, eu falo na empresa. O empresário é a mesma coisa. Tem que fazer o controle, tem que fazer o bookkeeping. Tem que se organizar. Dá trabalho. Dá, eu sei que dá. Tudo dá trabalho, mas tem que entrar na sua rotina, você tem que organizar seu negócio. Se você não fizer isso, você vai negligenciar e daqui a pouco a sua empresa pode estar cheirando tão bem, entendeu? É a analogia que eu faço. Então você tem que ter essa consciência. Nível de correção. Porque também aqui nos Estados Unidos, muito empresário, Julia, ele deixa para fazer tudo na época dos tax. Ele não faz nada, ele vai pagando o Zé, vai recebendo. Aí na hora de declarar, ele manda pro contador tudinho. Esse cara tem o controle da empresa dele?
Se vira aí para mim.
Declara aí. Ele não tem o controle da empresa. Ele não sabe o quanto que ele vendeu, ele não sabe. Ele tá ali movimentando. É como se fosse o caos, né? Ele tá pagando incêndio. Porque ele não sabe exatamente se ele tá ganhando dinheiro, se ele não tá. Ele não tá gerando informação nenhuma em relação. Aí depois o contador manda para ele a conta. Você tem que pagar tanto de tax. Ele, como assim?
Por quê? Tá errado.
Entendeu? Porque não acompanhou, não tem...
Eu tô te pagando pra quê? Tô te pagando pra você fazer com que eu não pague imposto.
Pois é. Então, esse tipo de situação que com o planejamento você evita. Porque você antecipa, você já vai, né, criando um nível de consciência, moldando comportamentos para te fazer chegar e executar as ações desejadas para você atingir o resultado, ok? Um resultado positivo.
É isso aí.
E dá resultado, tá? Você pode pegar grandes exemplos de pessoas, você vê que funciona. Funciona e as pessoas conseguem. Não é resultado rápido. Porque resultado rápido geralmente não é consistente. É um resultado consistente de longo prazo. entendeu? Você vai criando solidez e vai conseguindo galgar postos de maneira consistente ao longo do tempo, entendeu?
Legal, bacana. Abel, tá super legal essa aula de planejamento, de finanças, mas eu quero respeitar teu tempo aqui. Então, tem o meu quadro de rapidinhas, né, que aqui chegando nos finalmente. Vou te fazer quatro perguntinhas, me diz aí a primeira coisa que vem à tua cabeça, tá bom? Que você ainda sente falta do Brasil?
Família.
Legal.
Família, e não a primeiro grau, minha esposa, mas...
Claro, claro.
Primos, tios, irmão, mãe. Tudo.
E, Abel, o que você descobriu aqui?
Engraçado, desculpa. Sabe que eu sinto falta? Você me fez essa pergunta, né? Que no Brasil eu era sempre convidado, aniversário não sei de quem, casamento não sei de quem. Eu sinto falta com minha esposa, eu sinto falta disso aqui. Vocês não têm aquelas festas, aqueles buffet,
É isso aí.
como a gente não tem tanto familiar e tal,
Aqui
isso é
não
uma coisa que eu
tem.
sinto falta.
Legal. E o que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
Que eu não vivo sem? Caramba, a pergunta é difícil. Que eu descobri aqui que eu não vivo sem. Ah, rapaz, que pergunta, hein? Que eu descobri aqui nos Estados Unidos que eu não vivo sem. Pensar isso aí, Juliano.
Ah, essa é difícil, né?
Essa é difícil.
Eu já ouvi de tudo aqui, cara. Eu já ouvi desde a máquina de lavar a louça que otimiza a minha vida, tal,
Então,
até
talvez minha
tipo
esposa ia falar alguma coisa disso.
mas muita
Cara.
gente fala de liberdade, né? Que hoje aqui a gente tem uma liberdade de ir e vir, uma tranquilidade que no Brasil não se tem mais, né?
Pode ser, mas assim, é que no Brasil também, eu graças a Deus, nunca tive problemas em relação a isso.
Legal.
Mas aqui nos Estados Unidos e que eu não conseguiria viver bem, é a sensação de segurança, cara. Verdade, me sinto seguro aqui, porque aqui eu ando à noite com o vidro aberto. No Brasil, de fato, eu não me arriscava a parar no sinal de madrugada, e aqui eu faço isso de maneira tranquila. Realmente, segurança é algo que... Não vou dizer segurança, porque aqui também tem crime, você sabe muito bem.
Também.
Estou dizendo a sensação de segurança. De fato, a sensação de segurança aqui é muito... Nem se compara, né, com o nosso querido Brasil.
E Abel, ao longo do nosso papo aqui, você deu várias dicas, mas se você pudesse dar uma dica só para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos, que dica seria?
A primeira dica é fazer o dever de casa. É o quê? Planejar. Decidir antes o que você vai fazer de maneira adequada. Sempre. Eu sempre falo isso. Como eu disse, eu sou um adepto, eu aplico isso na minha vida. Você não vai se arrepender. Muita gente acha que é besteira. Regra número um. Planeje adequadamente. Coloque planejamento na sua vida. Quer empreender? Faça o dever de casa. O que é o dever de casa? Planejamento. Planeje o seu negócio, onde você vai, todas as etapas referentes. Jamais entre em qualquer negócio ou se empolgue, que eu já vi brasileiro fazer negócio, que o cara sentou no restaurante, o cara apresentou uma ideia mirabolante e eles definiram o negócio ali na hora. E que aconteceu? O negócio não deu certo e acabou no final tendo problemas, foi até para a justiça, porque não foi feito o devido planejamento. Então, sempre prezo por esse lado aí.
Entendeu? E, Abel, por fim, tem um livro, um filme, um podcast que você quer recomendar pra gente? Pode ser seu livro e seu podcast, hein? Fica à vontade.
Aproveitando a oportunidade, então eu recomendo o podcast Management, Administrando Sua Empresa nos Estados Unidos, onde eu convido empresários, né, brasileiros que têm empresas e que têm atingido sucesso aqui nos Estados Unidos, que compartilham suas experiências. E o livro, o meu livro, o Money, Planejamento Financeiro para Imigrantes, está disponível na Amazon.
Legal,
Obrigado
a
aí
gente
pela
coloca,
oportunidade.
que é isso, a gente coloca o link para tanto para o seu podcast quanto para o seu livro aqui também. Abel, pô, obrigado, me diverti aqui, aprendi bastante. Onde o pessoal te acha, faz de novo o seu jabá aí, pode deixar o que você quiser, LinkedIn, Instagram, website, telefone, o que você quiser.
Obrigado mais uma vez, honrado aí pelo convite, por estar participando do seu podcast, Juliano. Eu tenho o meu site, é abelfiorotti.com, com o Temuto, né? Abelfiorotti.com. Tem o meu Instagram, que é o abel.fiorotti.usa. E o USA tem um perfil no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, que é Abel Fiorotti, consultor no YouTube, você pode pesquisar. Tenho também o Twitter, Abel Fiorotti. Enfim, se você fizer um Google Abel Fiorotti, você vai ver bastante coisa lá a meu respeito.
Isso aí, o cara tá em todo lugar, é uma máquina.
Mas hoje tem que estar presente, né? Tem que estar multiplataformas. Pelo menos o pessoal do marketing nos orienta dessa forma aí.
É isso aí.